Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
Estamos de volta e com o Antes pelo Contrário, de quinta-feira, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Muito boa noite aos dois, bem-vindos. Vamos começar pelo debate de hoje, Bloco de Esquerda Livre. O que é que achou, José Eduardo Martins?
Eu, ao contrário do que... eu ia dizer colegas abusivamente, ao contrário dos comentadores, mesmo comentadores da tarde, por acaso eu não acho que se perca assim tanto nestes debates em propostas políticas semelhantes, porque quem está verdadeiramente interessado em que os debates sejam sérios e discutam as coisas até ao fim, também, quer dizer, tira-se mais conclusões de uma adversarialidade que marca, como no debate de Mariana Mortágua ou Luís Montenegro. Mas um debate como este é um debate que permite esclarecer algumas coisas e permite esclarecer, por exemplo, a diferença entre linhas de moderação e linhas de radicalidade e populismo que não fazem grande sentido. Um dos temas que os distinguiu no debate da tarde, em que as pessoas já não se lembram porque é que Rui Tavares, tendo sido já candidato do Bloco, depois formou um partido, e é um partido unipessoal, mas é um partido, continua a ter representação parlamentar, nunca teve mais que um deputado, mas é um partido, e é um partido que, enfim, muito em torno do Rui Tavares. De repente não me estou a lembrar de outro dirigente do Livre, não sei se tu estás, e conheço vários do Bloco. Mas ainda assim, Rui Tavares procura distinguir-se do Bloco por não ser contra a NATO, não ser contra a União Europeia, aliás é dos europeístas mais convictos que eu conheço, e por ter tentado nessas zonas traçar algumas linhas que eu compreendo em relação ao Bloco. A primeira, a proibição da venda da casa a estrangeiros, que o Rui Tavares disse ser demagogia nacionalista e disse muito bem. Então, a proibição de venda a casas a estrangeiros parece... como ideia mais bondosa, como princípio, é igual ao princípio deste senhor que, à tarde, cria um crime especial para os imigrantes no nosso ordenamento jurídico e que escapou a um debate em que o opositor, apesar de lhe ter ganho, não lhe disse com todas as letras que um imigrante ou um cidadão nacional tem a mesma dignidade de pessoa humana perante a lei penal e que não se deportam especialmente os imigrantes, e essa não é a sociedade nem a cultura, nem aquilo em que queremos viver, acho eu, a maioria de nós não quer viver nisso. E, portanto, eu achei que, não sendo um debate exaltante, foi um debate importante, porque permite às pessoas começar justamente a fazer essas linhas finas entre o que é realista e o que não é, entre o que é populista e o que não é, entre o que é só demagogo e o que não é. Diria que a Mariana Mortágua já perdeu dois debates, não é? Porque o primeiro passou-lhe o polígrafo por cima, da maneira como vimos. E o 2 revelou que há uma proposta política, enfim, vamos imaginar à esquerda do PS, que uma das propostas políticas à esquerda do PS não é anti-europeísta, não é anti-aliança defesa que nos garante a todos neste momento da agressão de quem quer um mundo, uma ordem mundial desfeita como Putin.
Alguém ganhou neste debate, Pedro Delgado Alves?
Bom, eu acho que, em parte, também queria pegar no ponto onde o Zé Eduardo também começou. Nós encaramos muitas vezes os debates como devendo ter um vencedor, como se necessariamente, como se fosse um jogo de xadrez, mas mesmo um jogo de xadrez pode terminar empatado, sem um vencedor. Mas a partir desta expectativa de que alguém vence o debate. E o que acontece muitas vezes, talvez não, mas em algumas vezes, é que as agendas com que os intervenientes no debate vão para o debate são potencialmente compatíveis, complementares, ou seja, estarem a falar para dois eleitorados diferentes ao mesmo tempo e estarem a pontuar simultaneamente e serem ambos eficazes ao mesmo tempo. Aqui não era bem a mesma situação, uma vez que, neste caso, à partida, há uma parcela muito substancial dos eleitorados, se calhar mais o Livre a tentar ir buscar ao do Bloco do que a inversa, porque há menos para ir buscar, pelo menos de acordo com os resultados.
Mas o Bloco já perdeu tanto, mas, ou pode perder ainda mais para o Livre. Não, não é?
Mas o Bloco tenta resistir por essa via. E é curioso que, de facto, já apontou dois pontos, designadamente habitação, por um lado, e as questões de política externa, que curiosamente fazem a sua primeira aparição em debates, se não me escapa a memória de todos os que até agora. Mas não, num debate entre o Bloco de Esquerda e o Livre. Não deixa de ser interessante que vamos ver também se o debate mais extenso, mais longo, seguramente vai ter uma parcela de política externa, mas é curioso que surja aqui. Mas curiosamente, a Mariana Mortágua tenta, a certa altura, contrapor e reagir à sua, no fundo, ao caminho de radicalização onde estava a ser colocada nestes dois temas, porque curiosamente, em relação ao rendimento básico incondicional, é ela que inverte o tema, dizendo ao Rui Tavares que a proposta de rendimento básico incondicional, como o Livre propõe, era, enfim, era irrealista ou que tinha fragilidades e, portanto, percebendo que a disputa que estão a tentar por um eleitorado à esquerda do PS, um eleitorado que potencialmente é volante entre eles e o próprio Partido Socialista, seria de captar por essa via.
Mas também Pedro Santos ainda é mais volante?
Não é mais volante, ou seja, eu acho que o posicionamento do PS, muitas vezes depende da sua liderança, mas inegavelmente, Pedro Santos tem maior capacidade de captar votos, e não necessariamente apenas votos úteis, uhum, à esquerda do que outros líderes do Partido Socialista noutros momentos. Claro que não estou a entrar sequer no debate do voto útil, que ambos são pressionados por esse elemento.
O azar é que eles já lá não estão, não é?
Não,
já não há muito para captar.
As sondagens não me dizem bem isso, ou seja, quando fazemos a leitura fina dos indecisos, onde é que eles estão... Estão um pouco por todo o lado, também há ainda alguns indecisos à esquerda, e portanto há um debate também desse lado que às vezes é esquecido, porque achamos que a disputa está toda colocada ao centro. Depois, no restante, efetivamente, o que houve é, enfim, pontos comuns, como não poderia deixar de ser, com abordagens diferentes, quer quando falaram da semana de 4 dias, quer quando falaram dos salários, mas fundamentalmente, esta primeira semana de debates que está quase a concluir-se, o que tem revelado é a busca pela pontuação, pela identificação de quem é que ganha, como se houvesse aqui necessariamente alguém que sai por cima no debate. Mas as estratégias dos debates podem ser compatíveis, volto
a
dizer.
Mas têm estado candidatos na sua opinião?
Em relação aos dois, acho que foi bastante equivalente em termos de... Não acho que nenhum deles tenha sobressaído ou tenha claramente encostado o outro às cordas a certa altura. Houve momentos em que
eu gosto melhor pelos argumentos do Rui nessas duas matérias, mais próximos dos meus.
Claro, mas isso não é necessariamente a leitura de quem ganhou o debate. Eu, interlocutor, ou eu, perdão, espectador, olho para esse debate, tem mais simpatia aqui porque está mais em linha.
Eu não disse que ele ganhou. Eu disse que a clareza nas posições diferentes dos partidos, numa altura em que estamos tão sensíveis sobre coligações e formações de maioria, esta clareza sobre as linhas vermelhas que o Rui procurou...
Mas curiosamente também já agora, de todos os tópicos... Eu acho que, curiosamente, saiu o pior em termos de, não é falta de adesão à realidade europeia, mas falta de percepção de que a medida não bate certo com o direito europeu, a medida da habitação do que, curiosamente, a NATO. Porque aí, apesar de tudo, a Mariana Mortágua tentou fazer alguns slaloms, dando nota de que a posição nunca disse categoricamente que o que pretendia era uma saída, até foi justificativa a certa altura.
Foi buscar a Constituição. É uma obrigação constitucional sair da NATO.
Dissolver os blocos político-militares.
Quando a Rússia ataca a Ucrânia.
Digamos, o conceito,
eu acho que as pessoas em casa perceberam.
Claro, o ponto é esse, o quadro geoestratégico em que aquela norma constitucional foi escrita já lá vai. Aliás, o Pacto de Varsóvia tomou a iniciativa de se autodissolver.
Vamos avançar.
Para cumprir a Constituição portuguesa, seguramente.
Todos os líderes, José Eduardo Martins, já fizeram pelo menos um debate. Há algum que para si esteja a destacar?
Novamente, isto não vai parecer isento, mas eu acho que o Luís Montenegro se destacou bastante e esteve muito bem no debate.
Mas agora não.
E acho
não,
que assim, nós estamos fundamentalmente. Nós neste momento estamos.
A pintura com esta tentativa de pôr Nuno Melo em dois debates e trocar as regras a meio do jogo.
Não, eu acho que. Vamos lá ver, nós temos tido muita capacidade de fazermos mal a nós próprios quando as coisas nos estão a correr bem. O PSD é campeão dessa matéria. Mas. Acho que as pessoas atentas percebem aqui uma coisa, não vai dar para insistir nisto, não é bom para Luís Montenegro, ele não tem nada a ganhar com isto, ele ganha os debates, não tem nada a ganhar com a acusação disparatada. Na democracia vigora o princípio de que todas as formigas eleitas têm direito ao seu catarro, é isso que nós devemos respeitar, portanto vamos aos debates com toda a gente, falamos com toda a gente. E o que eu acho que aconteceu, se percebeu hoje, até o Ricardo Costa explicou aqui à tarde, é que desde dezembro que o secretário-geral do PSD anda a tentar convencer as televisões a pôr o líder do CDS em alguns debates. Isto não é por despeito, o CDS é um partido histórico, ao contrário do Livre, que elegeu 2 vezes e uma das vezes ficou sem deputado ao fim de 6 meses. O que aconteceu foi que no acordo PSD-CDS combinou que o segundo partido, o CDS, também veria alguns debates com
mas
partidos
pode,
mais
pequenos.
Mas não pode.
Não respeitar a jurisprudência.
Eu acho que é mau para a coligação que não venha ao líder. Acho que devem rever essa posição. E, sobretudo, há aqui uma coisa que não podemos pôr em risco, que é... Nós temos que ter precisamos dos debates, eles são úteis, até porque a maior parte das pessoas não lê os programas, mas também há um limite a partir do qual os debates se tornam só fastidiosos e afastam as pessoas. E, portanto, esta regra consensualizada de serem partidos com assento parlamentar é uma regra importante para salvaguardar um futuro até que se prevê de maior atomização parlamentar. Portanto, se me pergunta a opinião, acho que isto é uma espécie de compromisso óbvio com o CDS, que Luís Montenegro devia ter pensado mais nele.
E o que é que achou da proposta de Pedro Nuno Santos de 3 contra 1?
Achei-me chalaça de garoto. Achei-me chalaça de garoto, nem sequer achei graça. Não, achei, não é sério, não é assim que se comporta um candidato a primeiro-ministro, acho eu. Mas também, já no debate, o doutor Pedro Nuno Santos pareceu-me um bocadinho esvaziado desta aura que lhe quiseram atribuir sebastiânica no Partido Socialista. Eu sinceramente, está ali um tom monocórdico e uma desplicência que não calham bem a um candidato a primeiro-ministro. Às vezes quase parece contrariado. Ir para um debate com um país cheio de carências como o nosso, dizer desplicentemente, mas o que é que não funciona, para fazer disso uma anedota viral na internet no dia a seguir, é mais ou menos o tipo de chalaça com que hoje tratou um assunto sério.
O que é que achou Pedro Delgado Alves? Coragem ou já sabia que não ia dar em nada e foi por isso que lançou este desafio dos 3 líderes da AD contra ele?
Vejamos, os debates foram... Em primeiro lugar, o quadro dos debates ficou fechado em dezembro, enfim, como já foi explicado, e não só ficou fechado em dezembro, como não é uma novidade. Ou seja, este modelo, mesmo a ideia de haver um debate adicional, em 2022 não houve debate na rádio, o que estava fechado e o que estava acordado era este quadro de debates, e para além disso até há uma particularidade adicional, porque o último debate entre o PS e o PSD, ou o PS e AD, melhor dito, tem uma duração maior. Portanto, reconhece-se precisamente que acaba por haver um desvio ao padrão dos restantes debates, porque já se conta com esse elemento
Pedro
de
Santos
haver mais temas.
E esse debate com Luís Montenegro na rádio?
Não, é isso que eu estou a dizer. Não é rejeitou. O quadro no qual ficou estabelecido quais seriam os debates a realizar-se, com o acordo de todos os partidos, que inclui ainda um debate que envolve todas as forças políticas...
Sim, mas foi proposto que esse debate acontecesse e ele não quis participar.
Foi no mesmo contexto em que foi proposto suprimir a presença... Alterar as regras. Ou seja, porque evidentemente é sempre possível alguém durante o debate, durante uma campanha, não lhe corre bem, propõe mais um. Há uma razão pela qual se estabiliza a agenda. E o próprio argumento que Luís Montenegro invocava, para não aquilo que o Zé Eduardo referiu, que pode ser o que subrepticiamente justifica esta insistência, que é eventualmente ter cedido ou ter feito esse compromisso com o CDS. Mas o que veio dizer era, claro, mas o que veio dizer é, ah, é um problema da agenda. Não, mas as questões das agendas, a definição do calendário previamente e esse acordo, é o que, se quisermos, é a boa-fé negocial quando se estabelecem as formas como as campanhas eleitorais decorrem. E, portanto, estar a colocar um adicional em cima da mesa, ao mesmo tempo que se vem dizer...
Mas então,
não vou
se ele não quer um adicional na rádio, porque é que sugere ele um adicional com
um
dos 3 contra 1?
Aqui é outro ponto. No fundo, essa proposta surge no contexto do debate de hoje, em que, aparentemente, Luís Montenegro, a tentar fazer a substituição por Nuno Melo, está a tentar colocar-se numa posição de dar menor atenção a 2 candidatos em particular, não se sujeitar a esses debates, ao mesmo tempo, eu acho que é o que está subjacente da proposta, é para que as pessoas também não esqueçam que a imagem que a AD quer projetar a certa altura esquece o seu terceiro componente. Ou seja, há como que uma vontade de fazer de conta que há um elemento de coligação que não existe, que sabemos que a razão pela qual é escondido, ou pelo menos deixado fora dos holofotes, é porque muito potencialmente embaraça a narrativa da AD, que está a tentar apresentar-se mais ao centro, captando um perfil de eleitorado, que seguramente tem muito pouco a ver com aquilo que...
Bom... Acho que não respondeu à minha pergunta.
Qual é a pergunta?
Sobre Pedro Nuno Santos, já sabia que este debate 3 contra 1 nunca ia acontecer? Ou...
Mas repare-se...
Ou acha que não,
o quadro
foi
dos
mesmo
debates,
um
O quadro dos
um
debates está fechado. Não, não, não.
Que ele queria que acontecesse.
Mas se houver disponibilidade da parte da AD, ele tem essa disponibilidade para fazer esse debate, porque já agora, se a ideia é mudar as regras todas ao meio do jogo, dizer que há mais intervenientes e mais pessoas a falar, então...
Mas então era a ironia de parte de Pedro Nuno Santos? deste convite?
Eu acho que no contexto do dia de hoje é fácil perceber qual é o alcance da proposta formulada. Mas em qualquer caso, não queria deixar...
Não é sério?
Não queria deixar de dar esta nota. Ou seja, relativamente ao candidato desaparecido, há um esforço grande para dizer bom, esta pessoa está cá, mas na verdade não está presente. E, portanto, essa ideia de o afastar dos holofotes é também o que, é para nos recordarmos que também existe. Isto é difícil em termos de organização dos debates. Queria só deixar esta nota.
Temos que ir aos polícias.
Muito rapidamente. Porque, efetivamente, o nosso modelo não tem grande paralelo Europa fora. Ou seja, é muito raro encontrarmos uma replicação de debates tão substantiva. E o que muitos países até fazem é, enfim, acabam por definir, ainda que exista representação parlamentar de outras forças políticas, regra geral, os debates limitam-se a bilaterais entre aqueles que são os putativos candidatos a primeiro-ministro, pontualmente adotando a possibilidade de um terceiro ou de um quarto entrar quando são partidos que têm um peso significativamente maior. Mas, para rematar, há um acordo e há uma forma de superar estes problemas que todos aceitaram, que não, verdadeiramente não é muito habitual, compreensível, é, a meio já do início dos debates, dizer que não marca presença em dois deles.
Polícias. O Sindicato Nacional de Polícia diz que vai apresentar queixa, comece por si, Pedro Delgado Alves, contra António Costa, o Ministro da Administração Interna, também por causa do inquérito que foi aberto às declarações do Presidente, líder desse sindicato, sobre o possível boicote às eleições. Ele diz que não disse isso aqui na SIC Notícias. O que é que lhe parece?
Ora bem, eu acho que todas as pessoas que ouviram, vejamos, ele não instigou ninguém a fazer, mas todos os que ouviram perceberam e retiraram dali uma leitura de que havia um risco, ou estava identificado um risco potencial, que o presidente de um sindicato, aquilo que deveria tentar fazer era dizer, nem se pode ponderar essa hipótese, porque isso seria, pronto, uma questão em que, eu diria, uma esmagadora maioria das pessoas tem simpatia, compreende as questões que têm levado os polícias a protestar. Ou seja, a ideia de que, no momento em que não é possível fazer esta alteração, ainda assim se sentem injustiçados perante uma alteração a outra força de segurança, à Polícia Judiciária, que tem similitudes suficientes para poder justificar um tratamento idêntico. Portanto, há, se quisermos...
Isso é uma crítica ao seu partido.
O próprio Pedro Nuno Santos já deu nota que isto é matéria que deve ser abordada com a maior rapidez possível para garantir a equidade. Uhum. Evidentemente, fazer o quê? Reconhecer que há situações diferentes entre os vários modelos remuneratórios em cima da mesa que têm que ser atendidos, mas isto é matéria que vai ser encarada e que vai ser solucionada. Não pode ter uma resposta agora. E não ter uma resposta agora, até o próprio Presidente da República explicou isto esta semana, tem a ver com o facto do Governo se encontrar em gestão e no momento em que aprovou aqueles quadros de subsídios ainda não estava em gestão e, portanto, isso foi concretizável. Agora, quanto ao que veio dizer hoje ou que o Sinapol terá dito hoje, no fundo piora uma situação já de cima, ou seja, no momento em que isto não ajudou a reforçar, se quisermos, a simpatia ou dificultou a posição comunicacional. Este é um acrescentar de um elemento que já de certa maneira, já está superado.
Martins.
Não é que se lhes tenha que exigir, que se retrate, nada disso.
Deixe-me ouvir, que foi ao lado, o nosso tempo já está a terminar sobre este assunto.
Muito brevemente. O Pedro tenta achar que este problema, como diria o engenheiro Guterres, surgiu no vácuo. Não surgiu no vácuo. Surgiu da circunstância de o Governo ter errado e ter dado subsídio a uns e não ter dado subsídio a outros. O problema não é que o Governo esteja agora em gestão e não possa promover a equidade que devia ter promovido ab início. É que promoveu a desigualdade ab início e expôs os polícias na rua. Agora, têm muita razão. E tem razão, e isto aconteceu por má governação, não é por mais nada, é porque se promoveu a desigualdade, não é porque agora não se pode fazer igualdade, é porque se começou pela desigualdade. Agora, eu sou uma pessoa de direita, eu estou aqui sentado do seu lado esquerdo, mas se calhar as pessoas em casa veem-me à direita. Exatamente, eu sou uma pessoa de direita. E o que eu não concebo é pessoas de direita que gostem de ver os polícias sucessivamente em manifestações, a terem doenças coletivas que os impedem de exercer funções, ou a recusarem-se a exercer as suas funções, ou sequer a sugerir que alguém o pode não fazer, tendo qualquer tipo de responsabilidade. Dizer, parece que há um partido de direita que gosta disto, mas isso não é bem direita. A direita, a sério, não precisa de ordem, e como precisa de ordem, sabe o valor da polícia, sabe que eles têm razão, mas não gosta daquilo que a mim me pareceu até um bocadinho mais grave que o que o Pedro descreveu. Eu ouvi as declarações do seu presidente do sindicato e eu sou muito sensível ou não fico estarrecido por acaso.
José Eduardo Martins, Pedro Delgado Alves, obrigada.